Além dos Fatos. Figura central em batalhas espirituais e símbolo de proteção divina, o Arcanjo Miguel é um dos personagens mais enigmáticos e reverenciados da Bíblia. Seu nome de origem hebraica significa quem é como Deus, uma pergunta que pode ser entendida como retórica que exalta a incomparável supremacia do Criador. Enquanto algumas tradições cristãs o veem como um ser angelical poderoso, outras, como nós, os Adventistas do Sétimo Dia, interpretam Miguel como sendo o próprio Jesus. Essa visão, no entanto, é teologicamente controversa e não é aceita pela maioria das denominações cristãs.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro diário aqui no programa Além dos Fatos. Pois é, vamos tratar hoje dessa temática tão importante, né? Para que todos entendamos bem aí essa dinâmica de Jesus, o Arcanjo Miguel. Uma tarde incrível para você, muito abençoada. Se for de tarde aí, se você estiver assistindo esse programa, por exemplo, e no seu horário, no horário que você fez, seja bem-vindo. A casa é sua. Quem é esse ser celestial que aparece nas páginas da Bíblia como guerreiro, defensor e líder dos exércitos angelicais? O que significa seu nome? Quem é como Deus? Será que ele de fato é Jesus? Mas por que Jesus seria um anjo? Algumas pessoas consideram isso como algo impossível ou até uma heresia. Mas será que é mesmo? Vamos entender juntos por que a Igreja Adventista entende que o Arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Hoje é dia de temática boa aqui, Larissa.
Pois é, Veri. E o pessoal pode participar com a gente também pelo nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente quer que você traga seus comentários, seus apontamentos, se concorda, se discorda. A nossa enquete, Veri e Pastor Gilmar Batistotti, já está acontecendo aqui. Eu pergunto para os nossos ouvintes se eles acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel. 90% disseram que sim e 10% disseram que não.
90 a 10.
Uhum, tá bem redondinho assim, é lícito, não tem nem quebradinhos.
Pastor Gilmar Batistotti.
É. Boa tarde, Larissa. Eu achei que a gente teria uma... Né, seria menos aqueles que... 90 acham que sim.
Uhum, isso mesmo.
10% que não. Tudo bem, Veri?
Ótimo, pastor.
Um abraço para você que tá ligado com a gente. Um privilégio estarmos juntos. Baixou a temperatura aqui.
É verdade. Aqui no estúdio ou lá fora?
Não, lá fora. E aqui dentro estava mais gelado ainda.
É que Larissa prepara aqui.
Ela deixa gelado.
Ela acha que a gente dura mais tempo.
Isso aí é coisa do Ciel.
Ela acha que eu e você duramos mais tempo no frio.
Depois da uma hora, eu volto para esse estúdio só agora.
É um tipo de conserva, assim, tá? Entende? Quero trabalhar com esses dois por um bom tempo.
Falando em frio, velho, eu aproveito para mandar um abraço para os meus amigos do Rio Grande do Sul.
Falou em frio, falou no Rio Grande.
Disse que a temperatura vai baixar. E eu tive o privilégio de passar esse final de semana, sexta, sábado, e aí viajei no domingo de volta, em Porto Alegre, fui matar a saudade. Né? Tive o privilégio de viver no Rio Grande do Sul 12 anos e meio da minha vida, e 10 anos e meio em Porto Alegre.
Rapaz,
Porto Alegre e Novo Hamburgo. E 2 anos no internato em Taquara. Foi bons momentos, revi bons amigos. E foi muito legal. Na ida pro aeroporto, a gente pegou um táxi e eu conheci o Paulo. Então eu quero mandar um abraço. Falei pro Paulo que ia mandar um abraço para ele. Porque não foi coincidência que nós nos encontramos. Foi providência.
É bênção.
Porque o Senhor está sempre trabalhando de todas as maneiras para se apresentar para a gente. Então, quero dizer para o Paulo, que Deus continue abençoando você, sua família. E quero te dizer que o seu lugar na igreja está ali sempre. Esse é o seu lugar, tá bom? Que Deus abençoe muito o meu amigo Paulo na cidade. Ele frequentava uma comunidade em Canoas e Foi agradável a gente encontrar o Paulo e ter aquele momentinho ali. Deus abençoe muito.
Legal.
Quero mandar um abraço também para os amigos da Fazenda Revive, que fazem um trabalho ali excepcional. Um abraço para você que tem buscado fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então, vai meu abraço para os amigos do Rio Grande do Sul.
Eu tenho abraço para mandar também. Hoje é aniversário do meu pai.
O Robson.
E é Robson também. Beijo, pai. Te amo com todo o meu coração e mais um pouquinho.
Mas
você não vai cantar parabéns pra ele?
Ah, não faz eu cantar, não.
Happy só um pedaço. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Abraço pro seu Ross. Cinquentou!
E até entrou pra minha turma.
E ele chegou aqui. Pastor Robson Aleixo também, quando o assunto é assim, tranquilinho, a gente sabe que é o dia dele participar com a gente.
Exato.
Vários assistem a gente nesse horário e ouvem e falaram assim: eu sempre admirei Pastor Robson, mesmo quando ele não era famoso. Ouvi essa frase.
Essa aí, eu fico feliz. Ser amado é bom. Ser famoso nem tanto, mas ser amado sempre será muito bom. Sabe que a raiz da palavra, a raiz que dá origem à palavra Abacuque é abraço, né? E aí a gente chega aqui, o pastor Batistotti está no seu momento abacuqueado, mandando um abraço para todo mundo. Vou mandar um abraço também para meus amigos da Associação Norte Paranaense. Estive lá no final de semana e é uma delícia, foi uma delícia estar lá.
Maringá,
Londrina e aquele monte de nomes com sílaba tônica no meio.
Bom, aqui no Brasil esse momento é mais conhecido como momento Maguila mesmo, né?
Maguila.
Maguila das entrevistas mandava muitos alunos.
Queríssimo e suas pérolas.
Essa é real.
Vamos lá, Veri.
Ah, tem
pastores.
Uma pergunta extra, tá?
Pra se
acrescentar aí no
pergunta
programa.
Extra.
Boa.
É do Everaldo Schmitz, né? Tá aqui todo estiloso. Ele diz: ó, o que os judeus dizem a respeito desse assunto? Miguel é Jesus, de acordo com a crença dos judeus? Acrescenta aí, Larissa.
Então vamos. Calma, como que é o nome dele?
Pesquisar, esse
é o Everaldo Schmitz.
Everaldo Schmitz. Calma aí, vamos chegar aí.
É verdade. Estão esperando o Messias, então.
Jesus
assim
pra ele é só um homem.
Se chegar pra,
né,
eles, eles vão saber.
Aí, pronto, já respondeu o Everaldo. Mas olha, a nossa enquete, ela mudou em 1%. Agora 91% disseram aqui que acreditam sim que Jesus é o Arcanjo Miguel e 9% estão dizendo que não. Então vamos começar do começo, pastores.
Sempre bom.
Arcanjo Miguel. É só ele ou existem outros arcanjos na Bíblia?
Se responder, acabou o programa.
Ah, não. Então calma.
Já aí vamos falar de outro assunto.
Em quais momentos o arcanjo Miguel...
O que significa... Então,
pode ser.
Significa a palavra arcanjo.
Vamos aí.
Pode começar por aí. É aquele que é o chefe dos anjos, certo? Então, se é o chefe dos anjos, a gente tem... Quantos chefes a gente tem?
Se tiver uma repartição...
Exatamente, né? Nós temos um chefe dos anjos. Então, quando a gente fala de arcanjo, Larissa, nós estamos falando daquele que é responsável pelos anjos, do chefe dos anjos. Então, logo, nós temos um chefe dos anjos.
E se a gente for pensar, e eu vou continuar desse raciocínio que o pastor Gilmar colocou, que eu acho que é o raciocínio que deve basar toda a discussão, se a gente for pensar a palavra, ela vai nos ajudar bastante. Primeiro que a palavra anjo na Bíblia não é uma designação de uma espécie. Anjo.
Boa lembrança.
Não
boa
é,
lembrança.
Porque você pode ser anjo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Anjo é a palavra, e a radical da palavra anjo é mensagem. Evangelho. Boa notícia, boa mensagem. Então, no sentido de que quando a gente fala da mensagem, o centro da mensagem é Cristo. Então, apresentando uma perspectiva. Então, anjo não é uma designação de uma espécie, mas é a designação de uma função. Antes de qualquer outra coisa. Então, quando se chama aquele ser celestial de anjo, ele está relacionado à comunicação de algo. Sempre. Ou, por exemplo, quando você fala ali dos querubins, ele não está falando. ele não está designando, ele não está transmitindo a revelação de Deus, ele está apenas refletindo a glória do trono. Aí a palavra que vai ser usada lá é querubim, que quer dizer flamejante, porque o anjo está vendo fogo. Tem outro momento lá que você tem um ser reluzente, e reluzente em hebraico é xeraf. Então você vê muitos anjos reluzentes, é xerafim. A palavra arque, a gente usa aqui na nossa linguagem algumas expressões que estão baseadas em arque. Por exemplo, para aquela organização das igrejas católicas, uma arquidiocese, um arcebispo. Arque significa principal, como o pastor Gilmar falou, mas também significa originador, é o princípio fundamental de algo. Então você tem a raiz de todas as sedes, a raiz de todas, né? Ele não é só o principal dos anjos, ele é o originador dos anjos, ele que dá sentido ao ser anjo.
Quero reforçar essa ideia de que não é uma espécie quando a gente fala na Bíblia, mas a gente está falando de uma missão, de um mensageiro. E aí eu lembrei quando você estava falando de Abraão, quando ele é colocado à prova, né? Do céu lhe bradou o anjo do Senhor. A pergunta é: quem é esse anjo do Senhor? A gente entende na sequência: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Ou seja, o ser divino, ele se designa quando o anjo, quando ele está se revelando. E adorado, porque quando o anjo do Senhor está lutando com Jacó, ele é adorado e não tem problema nenhum em ser adorado. Quando você tem o anjo revelador em Apocalipse e João se prostra para adorá-lo, aquele ser que está na mesma posição de revelador, de anjo, mas ele é de uma outra espécie, ele fala: se levante, só conserva o teu e os teus irmãos. Ou seja, eu estou na categoria adorador igual a você. Então, essa expressão arcanjo, quando a gente vê ela no como ela significa de fato, a gente perde um pouco de... A gente começa a analisar a coisa com mais sobriedade, sem ficar escandalizado, achando que essa expressão diminui a figura divina, porque não. Você ia falar alguma coisa?
Não. Pode ir.
Ele mergulhou no estudo bíblico dele ali agora.
Eu tô na
muito bom.
Isso aqui que eu tô lembrando também do episódio de Manoá dentro da... Né, que... ele vai orar ao Senhor e diz: ah, meu Senhor, né, rogo-te, Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. É um outro episódio.
E nas conversas todas com Abraão, ou seja, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus Cristo. Agora tem uma questão muito importante, né? Então, eu acho que a inversão da pergunta, da fraseologia da pergunta, nos ajuda bem, Larissa. Jesus é o arcanjo Miguel, tem uma conotação. O arcanjo Miguel é Jesus, tem outra. Okay. Quantos arcanjos existem? Um.
A Bíblia não menciona outro arcanjo.
Ela nunca menciona arcanjo no plural. Nunca. Há anjos, há querubins. Quando você vê uma palavra de origem hebraica que termina com im, é plural. Então, querubim, serafim, os anaquins, é tudo plural. Arcanjo não é plural, nunca, em nenhuma hipótese. E mais, né? Quando esse arcanjo aparece, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo pode ser atribuído a um ser que não seja plenamente divino? Essa é uma pergunta que a gente pode responder ou tentar olhar nos contextos em que ele aparece para ver se essa função ela é designada a um ser criado.
Ok.
Aí eu, continuando aqui no meu estudo bíblico, né?
Só ele emergiu, já voltou da caverna.
Não. Volta pro microfone.
É só pro texto prova aqui, o texto prova, tô com o texto prova. Não, é porque é legal a gente fazer essa análise assim, como texto, né? E o texto faz a gente ter compreensão, né? Assim, leva a mente da gente. É o caso, volto aqui, né? Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no caminho. Apressou, pois, a mulher, correndo, noticiou seu marido e lhe disse. Estou lendo Juízes capítulo 13. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. Tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Quem que responde agora de novo? De novo se usa a expressão: o anjo do Senhor respondeu: guarde-se a mulher de tudo que lhe disse, de tudo que procede da videira. Daí no verso 15: então Manoá disse ao anjo do Senhor, e essa expressão vai se repetindo, o verso 16: porém o anjo do Senhor disse a Manoá. No final do verso 16 de novo, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor. E no verso 18 também, e assim vai. É impressionante no texto bíblico, no capítulo 13, como vai se repetindo essa expressão anjo do Senhor, se referindo a Jesus.
Então, acho que a gente pode reforçar isso. Algumas pessoas podem ficar escandalizadas, mas chamar Jesus de anjo, Jesus chama você de anjo. E entre você, eu e Jesus, tem uma diferença que não pode ser medida. Portanto, mas a gente pode se alinhar fazendo a mesma coisa em alguns momentos. Então, eu posso estar falando o que Jesus mandou fazer. E essa função de transmitir uma mensagem, de estar em missão, ela no jogo de palavras da Bíblia, pode designar muito mais função. E é muito importante que a gente perceba isso, do que uma espécie de ser criado.
Seguindo aqui, Veri, eu queria que os pastores falassem, né, mais alguns momentos que aparece o Arcanjo Miguel. Eu fiquei muito, muito chocada, vou usar a palavra, saber que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, então se refere a Jesus, já que a ideia desse programa de hoje é chegar no ponto de que a Bíblia, mostrando na Bíblia, de que Jesus é o Arcanjo Miguel. Então, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, já está falando no Arcanjo Miguel, que já está falando de Jesus.
Foi o que o pastor falou, né? Quando a Bíblia se refere a essa expressão anjo, não está se referindo a uma espécie. Eu acho que essa é a grande distinção. Deu para entender isso, né? Uhum. Não é uma espécie, né? Mas a missão ali, o que ele vai falar. E nesse caso, a mensagem. Está muito claro que é Jesus, né?
Quando o pastor Gilmar colocou um contexto de que há uma primeira identificação, no primeiro texto ficou bem mais claro, né? No momento do teste de Abraão, quando ele fala, o anjo, a voz ouvida é do anjo, depois o anjo se identifica, e quando ele diz assim, não me negaste. Quem se pediu o sacrifício não foi um ser que não foi Cristo.
Exatamente.
O livro de João, Larissa, o evangelho de João, é o evangelho cuja a tese central é a divindade de Jesus. Esse ser plenamente Deus. Então, nenhum outro livro da Bíblia vai reafirmar a divindade de Jesus mais do que o evangelho de João. Então, isso está em todos. Se a gente for falar assim, eu vou dar um estudo bíblico sobre a divindade de Jesus, vai puxar quase todos de João. João 5,39, examinais as escrituras, Jesus falando, hein? Porque julgais ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é a grande pergunta. No começo, no capítulo introdutório de João, quando ele vai dizer do que vai tratar o livro, e ele vai dizer uma frase que é pesada para alguns, que a gente começa a criar um imaginário de que a história da redenção é conduzida numa parte por Deus Pai e na segunda pelo Deus Filho. E não é assim. Olha o que diz João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que todo contato visual, todo contato que existe entre humanidade e divindade foi feito por meio de Jesus Cristo, Filho. Então, esse texto nos ajuda a entender uma coisa. Quando há uma aparição e um contato de Deus no Antigo Testamento, essa pessoa é Jesus. É por isso que Filipe chega para Jesus e fala assim, mostra-nos o Pai, numa ideia de que a história que ele tem na cabeça é de que quem falou com Moisés foi o Pai, de quem falou com Abraão foi o Pai, de quem falou com Jacó foi o Pai, de quem falou com os pais de Sansão foi o Pai. Aí Jesus fala, não, quem vê a mim vê o Pai. Como que você faz uma pergunta dessa? Ou seja, você falou comigo de Gênesis até agora e agora você está me vendo. Então, eu sou a expressão do Pai, mas Jesus não é a expressão do Pai e da divindade somente nos evangelhos. Jesus é a expressão da divindade na Bíblia inteira. Inteira. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Então, se você identificar aquela expressão no Antigo Testamento identificada como ser divino, essa pessoa é Jesus. Você vê como a gente vai afunilando? Agora, eu acho que...
Posso ir para outro exemplo?
Você está aqui para isso.
Jacó. a luta de Jacó. Você citou esse exemplo, né? Só vou ler o texto. Sim. Você citou. Levantou-se naquela mesma noite e tomou... Estou lendo Gênesis 32. E suas duas mulheres, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que pertencia. Ficando ele só, lutava com o homem até romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-lhe a juntura da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir. Já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoares. Respondeu-lhe: pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: diz, rogo te chamas. Como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face a Deus, face a face, e a minha vida foi salva. Mais uma vez, Jacó estava lutando com quem naquela noite?
Jacó estava... um ser humano que saiu na mão com Deus.
Exatamente.
Jacó tem isso no currículo dele.
Exatamente. Então, estava lutando com um anjo do Senhor que estava ali. Quem era esse anjo do Senhor naquela noite? Com Jacó.
Jesus Cristo, tá? Filho.
Então, só para a gente... mais um texto aqui. Pode continuar, pastor.
É uma coisa, uma questão interessante, é que Miguel, não é um nome que aparece só para o arcanjo Miguel. Essa raiz, ela está em outras palavras também, como Miqueias. Miqueias e Miguel têm a mesma expressão. De onde vem o Michael, Miguel, Miqueias, Micaías? Tudo isso é quem é. É uma pergunta, mas também é uma resposta. Quem é como Deus? Essa configuração, eu acho importante dizer isso, é que nem sempre a gente deve colocar essas distribuições, e é difícil se achar essa ponto de interrogação na própria frase.
Que não se refere à natureza, isso?
Não, é que nem sempre quem é como Deus é uma pergunta.
Uh-huh,
em muitos textos ela é uma afirmação. Então essa interrogação em Miguel, em Miqueias e Micaías, ela não está presente na própria construção do texto. Então se convencionou em algum momento dizer assim: Miguel significa quem é como Deus... Sim, mas olhando para o texto e na raiz dela hebraica, pode ser quem é como Deus, mas pode ser aquele que é como Deus. E aquele que é como Deus é a afirmação de Jesus o tempo todo. Aliás, a expressão filho de Deus significa aquele que é como Deus. Filho de Deus e Miguel é a mesma coisa. Só que deixa de ser tirar a interrogação. Agora, olha isso aqui para mim, esse texto é taxativo. Taxativo. Quando se pensa ainda na palavra arcanjo, depois se você achar chefe quiser...
Larissa, gente... Eu tô com a cabeça apoiada na mão, prestando atenção aqui no meu estudo.
Pois é, Larissa.
Segurando o queixo.
Pode ir pra gente pensar nessa palavra, mas eu queria falar de um texto que é sobre a ressurreição descrita por Paulo, lá no livro de Tessalonicenses. E no livro de Tessalonicenses, olha só como que é a construção da frase, se ele tá perdido na fraseologia ou se ele tá intencional. Porque no verso... capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 16, diz assim, ó: porque o Senhor mesmo. Senhor, no Novo Testamento, fundamentalmente nos textos de Paulo, Kyrios, é Jesus. Ele chama Senhor Jesus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o Senhor deu a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, quem dará a palavra de ordem? O Senhor mesmo. E qual voz será ouvida?
A voz do arcanjo.
O Senhor não dará uma palavra de ordem para o arcanjo. O Senhor mesmo dará a palavra de ordem. E a ordem do Senhor é ouvida pela voz
do arcanjo.
E ressoada a trombeta de Deus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Vai poder ressuscitar? Quem vai ter o poder
disso? Quem tem o poder de ressuscitar? E a teologia de Paulo é maravilhosa. Ele está fazendo um eco para a criação da vida. Como que Deus criou a vida? Ele pega uma pessoa do pó da terra. E como que o pó da terra se torna alma vivente?
Poder da...
com o poder que sai da boca do Senhor. Ele está dizendo assim, que esse processo de recriação é exato. É o Senhor mesmo, que é do sopro da sua boca que mata o ímpio e é o sopro da sua boca que ressuscita o justo. Está lá, quando a pessoa morre, para onde vai o corpo dela? Para o pó pó da terra, não é? E no pó da terra, ele vai, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
E aí, quero incluir só o texto de Colossenses capítulo 1, verso 16, porque ele vai ter o poder da palavra, porque ele estava na criação, pois nele, em Jesus também, diz o texto, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Qual é esse texto, pastor?
É, primeira Colossenses capítulo 1, verso, a partir do verso 16.
Esse texto aqui é uma delícia para quem leu Gênesis.
Exatamente.
É uma delícia, porque Paulo está com Gênesis na cabeça. É primeira, você leu Colossenses quanto mesmo? É
1:16.
Pode? 16. Pode ler de novo?
E ele vai dizer o verso 15, ó. Esta é a imagem do Deus invisível.
É, está com Gênesis total.
O primogênito da criação. Tá? O verso 15. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste.
Há uma palavra na nossa língua, que é a palavra originada do latim, que é capta. Capta, de onde vem a expressão capitalismo, de onde vem a expressão capitalizar, renda per capita, capitalização, por diante. Ela tem um significado múltiplo, né? Porque quando você está capitalizando, você está centralizando. Quando você está fazendo uma renda per capita, você está dizendo de individualmente a um só. Então, ela tem uma expressão de um ponto original. A palavra hebraica, que é traduzida na Bíblia como princípio, é resh, sabe? E rosh também. Então, por exemplo, tem uma festa hebraica muito famosa que é Rosh Hashanah, é o ano novo judaico. E o Rosh Hashanah é a cabeça do ano, essa expressão, o cabeça do ano. Quando eles vão falar de princípio, ele vai falar assim, quando é o primeiro dia do ano? Quando, que dia que é a cabeça do ano? Mas ele fala assim, onde todo o ano está baseado? No resh. Então, quando você fala que algo está baseado em algo, a expressão é resh. Que algo começa com algo, é rosh. Então, resh, rosh, rish, é tudo princípio, origem, arque, para o grego. De onde vem a arqueologia, é de onde saiu tudo. Quando a Bíblia começa no hebraico, ela está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a palavra lá em hebraico é bereshit. Quando Paulo está com reshit na cabeça, reshit pode ser o primeiro, o primogênito, o principal, o originador, a cabeça. Olha o texto, ele está escrevendo em grego, mas Paulo não é uma pessoa grega. Uhum. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, resh, de toda a criação. Pois nele, resh, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Quer sejam tronos, quer soberanias, quer resh, principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, resh, do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Ele está dizendo assim, ele é o arque. É isso que Paulo está dizendo.
E às vezes a gente pode ter... Tem que ir para o intervalo.
Tem, segura.
Então tá bom.
Segura ali.
Vamos para o intervalo, vamos obedecer.
E a gente volta em instantes.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando de um assunto, velho, que eu acho que a gente pode chamar de polêmico, porque tem gente que acha que é até errado dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, mas a gente acredita que é, segundo o que está na Bíblia.
Nós não polemizamos, não, mas tem gente que lança polêmica sobre isso.
É, exatamente.
Com esse assunto aí, né?
Pois é.
E hoje a gente veio trazer... aliás, o primeiro bloco foi importantíssimo para clareza, né, para não se ter pretexto e se falar de um contexto, enfim, que a gente gosta aqui no Além dos Fatos, né, de não criar pretexto. E realmente se falou aqui utilizando a palavra, né, inclusive a etimologia, a origem das palavras e tudo mais.
Antes de tudo. Antes de oferecer o estudo, só queria dizer que a gente. Daí eu queria que o Robson resgatasse a nossa conversa do intervalo.
Eu nem lembro mais.
Minha fala você vai lembrar. Pela minha fala você vai lembrar.
Mas, pastor, só pra gente não.
Você quer pedir o estudo agora?
O meu medo é acabar...
desandar e a gente esquecer hoje.
Sim. Tá bom. Dois velhos, né?
Tá bom, nossa diretora.
Tem três velhos aqui, vai esquecer o
cara. Vamos obedecer.
Não, tem dois velhos.
Nossa diretora, produtora. Pecando. Nossa diretora, vamos obedecer você.
É muito importante, que eu acho que eu
exato,
quero cortar no meio depois.
Então, atenção, não vai embora porque nós vamos... Sim, sim, diretora, vamos obedecer. Falou aqui no ponto, ela falou no ponto, a gente obedece.
O ponto dela é aqui, ó, tete a tete, ó.
Só lembrar o pessoal que a gente tá com um estudo bíblico novo que saiu do forninho agora, né, velho?
Gente, que maravilha, hein?
E é o primeiro...
Inédito.
É o primeiro desse modelo.
Qual é o
inédito? E é daqui, tá?
Qual é o inédito?
Da rádio, olha só.
Qual é o
inédito?
Qual é o ineditismo?
É
nossa,
áudio.
Gente, qual é o ineditismo?
É áudio. Terceira vez eu vou perguntar. É o quê?
É áudio.
100% em áudio.
100% áudio.
Para pessoas
ouve
que
como?
Têm... Através da esperança, pastor.
Esperança.
É só você... Manda uma mensagem pra gente, escrito assim, esperança, no nosso WhatsApp. 012981510081. Você vai receber o contato da esperança. Lá com a conversa com ela, né, você vai mandar assim... Deus que fala, ou o Deus que fala, mandando isso, ela já vai saber que você quer esse estudo bíblico que é da Rádio Novo Tempo. Não se esquece, hein? Se ela perguntar onde você ouviu falar dele, tem que falar que foi na rádio.
Isso.
E aí, através desse estudo bíblico, ela vai te dar algumas orientações, também algumas instruções, como você consegue escutar todos os módulos dele, né, Veri? E é um estudo bíblico 100% em áudio, tá? Pensado especialmente pra você que tem alguma deficiência visual, tem baixa visão, é iletrado, ou até mesmo você que quer, de repente, tá fazendo algum exercício físico e não pode ficar lendo, quer ir escutando. Então é só mandar pra gente esperança, que você vai receber o contato dela, e aí pra ela você pede o Deus que fala. E lembrando que é 100% de graça também.
Verdade. Oh, pra todo...
Então
todo,
eu vou...
Pra todos que querem...
A simulação!
Vou fazer uma simulação.
Pra todos que acham uma boa ideia, um curso bíblico, um estudo bíblico em áudio, esse, o Deus que fala. É pra você.
Vamos ver se sai.
Que bom te encontrar por aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Como é a nossa primeira vez juntos, quero te explicar como será o estudo bíblico em áudio. Nós começaremos cada estudo com uma breve história da Bíblia e depois o pastor Stina fará uma explicação prática.
Tá aí.
O spoilerzinho.
Vai ser, né? Ela vai falando.
Verdade, essa é a voz da esperança.
Um cara como eu, isso aí é um... Mas caiu que nem um presente.
Perfeito, né?
É uma delícia, adoro fazer as coisas ouvindo.
Uhum.
Eu tô aqui, lavo o carro e pá.
Não, e a, a voz do pastor Samuel.
É o Stina.
Aquela voz
é uma vantagem pra nós, né, Larissa?
Sim.
É.
Né? E Jesus fez isso.
Nossa, ele é quase um batistote. Perdão, pastor Estina, desculpa. Pastor Estina, quem está me ouvindo agora?
Pastor,
eu exagerei um pouco.
Pastor Estina, desculpe fazer essa comparação.
Ó, essa vocação do pastor Aleixo, né, pelo áudio, é uma vantagem para nós, né? Nós conseguimos atraí-lo. Para o lugar do áudio.
Inclusive,
que é
semana passada eu estava os ouvindo aqui. Vocês
falando. O pessoal fica preocupado. O pessoal vem para o estúdio e fica preocupado com as câmeras. A câmera é intrusa aqui, tá? É. Aqui é áudio.
Tem gente que tem rostinho para a rádio.
Isso.
Não, eu só queria lembrar do estudo, né? Porque não é um aplicativo. É pelo WhatsApp.
Isso.
Esse final de semana até alguém perguntou assim: pastor, a esperança é aplicativo? Não, é WhatsApp, é número de WhatsApp. Então você vai receber o estudo bíblico aí, porque vai ser o número...
Não precisa instalar nada.
Nada. É WhatsApp. Olha que beleza. Diretora, posso agora...
Por favor, pastor,
resgatar
o microfone é todo
que,
seu.
O que eu vou falar, o Robson vai lembrar. Que eu ia dizer assim, por que a gente tem dificuldade de olhar para Miguel como arcanjo? Porque a gente olha para arcanjo como um ser inferior. A gente não olha como aquele que é Deus. Então a gente olha que existe inferioridade. E aí o pastor Robson falou sobre essa hierarquização que a gente tem, que é uma influência teológica do período da Idade Média.
Exatamente. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que há um anjo especificamente que você vai perceber que a função que ele recebeu era uma função de alta nobreza. E esse anjo é Lúcifer. E, aliás, a palavra Lúcifer não é uma palavra bíblica. No original não existe Lúcifer. A gente convencionou chamar ele de Lúcifer. Não tem nem essa palavra na Bíblia. Mas ele está descrito lá assim: tu eras querubim da guarda ungido. Mas ele não era. Mesmo que ele tivesse recebido uma função extremamente nobre, ele não era o único querubim.
Uhum.
Então, todo anjo, e no contexto da Bíblia, toda vez que aparece um anjo e há uma luz sobre ele, vai ser usada a palavra querubim. Aliás, aí eu falei no começo do programa, repito, se terminou com im, é porque é plural. Então, o nome é querube, reluzente. Se você colocar im, é muitos querubes, querubim. É, serafe, e eu sou um dos que acreditam nisso, é a mesma coisa que querubim. Porque serafe, um significa reluzente, outro significa flamejante. Mas todas as vezes que há uma visão de luz no trono, ele descreve essa luz de fogo. Então, você pega os querubins que guardavam o Éden. E uma espada de fogo flamejante estava entre eles, a entrada do Éden. Ou seja, não há uma evidência forte na Bíblia que Deus criou uma espécie de ser, celestial, que por si, na sua própria existência, ele tem uma certa superioridade, uma hierarquização. Há funções que Deus dá, mas a lógica que Deus usa para o céu é a mesma lógica para o restante do universo. Funções não significam superioridade. Toda função que Deus dá é uma função de serviço. Toda. Então, se ele é um querubim, mas e se ele recebeu glória de Deus e uma função superior, é porque ele está servindo a partir daquilo. A hierarquização da Terra é diferente. Agora, uma teologia que se desenvolve no mundo medieval, ela é uma teologia que justifica como era o mundo medieval. E o mundo medieval é dividido nas suas ordens. Então, você tem o duque, aqueduque, o conde, o visconde, todas as categorias de cavalaria e nobreza. E se você for perceber, o que justifica as categorias que dividem pessoas é a mesma forma como eles pensam o céu. Há uma frase, pastor Gilmar, que eu acho muito interessante, que ela gera uma reflexão, é: a maneira como você pensa o mundo perfeito será o princípio pelo qual você vai aplicar o seu mundo. Sempre será assim. Então, se eu fecho os olhos e não vejo a Larissa no meu céu, eu não vou conceber a Larissa no meu mundo. Porque é a ideia do mundo perfeito que nos faz organizar o imperfeito.
Interessante.
Quem você não imagina no céu, você não imagina na igreja. Mas a maneira como você imagina o céu, você vai querer organizar seu mundo. Todas as vezes que alguém quis mudar o status quo, mudar a cultura, mudar o pensamento, você coloca uma forte ideia de céu, e essa forte ideia do céu vai promover para a pessoa uma ideia de organização da Terra. E o contrário também é real, mas isso é muito importante.
Por isso a gente tem tanta dificuldade, a gente até faz discursos, né, sobre o céu e a eternidade, mas a gente tem tanta dificuldade de visualizar realmente e desejar o céu, né?
Ou seja, ou Deus revela esse céu para a gente, ou a gente vai criar um e aplicar ele para a Terra.
Exatamente.
Que foi o que aconteceu nessa hierarquização.
Exatamente.
O camponês, lá a base. E depois daqueles que não são base, que só trabalham, aí vai ter as ordens de nobreza da qual as pessoas vão se aproximando do rei. Então você tem o mais distante do rei e o mais próximo do rei. Aí você tem o arquiduque, que geralmente é um príncipe. Então você olha, por exemplo, para a nobreza inglesa hoje, o príncipe herdeiro, ele tem uma ordem de cavalaria de nobreza. Ou seja, ele está mais próximo do rei Charles. E conforme ele vai distanciando do trono, ele vai tendo outros títulos. É exatamente assim que se pensava anjos no céu. E tem gente que pensa isso até hoje. Aí quando você fala que Jesus é um arcanjo, ele fala, não, porque ele não é um nobre, ele é o rei. Mas ele não está dizendo isso da perspectiva como você aprendeu a ver o mundo de forma medieval.
Eu quero reforçar essa ideia dessa questão hierárquica que vai trazer dificuldade com a referência de Judas, capítulo 1, verso 9, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então a gente argumenta que como é que eu vou dizer que o arcanjo Miguel é Jesus, se ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele? Mas, na realidade, ele profere um juízo. Em seguida diz, né? Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. E se a gente, esse é um texto que a gente deveria ler à luz de Zacarias, o capítulo 3.
Esse onde texto é demais.
A gente tem a mesma referência ali. Então, assim, esse juiz infamatório, o Senhor não ficou discutindo com o diabo, né? O Senhor disse, o Senhor te repreenda. E essa é uma referência que Deus faz lá em a mesma expressão usada lá em Zacarias, o capítulo 3, verso 4. Eu vou resgatar aqui o texto, só para a gente ler. Então, não há nenhum tipo de inferioridade. O que ele não fez aqui foi ficar discutindo com o diabo. Então, não torna ele inferior. Deixa eu só abrir Zacarias aqui, ó. Vou ler o verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor te escolheu a Jerusalém e te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então é a mesma expressão usada. Não há inferioridade.
E qual é o argumento principal de Judas? O argumento principal de Judas não é a autoridade de Arcanjo Miguel.
Uhum.
Ele está dizendo assim: nem Jesus, quando discute, chama o cara de idiota.
Uhum. Uhum.
Nem Jesus, quando discute com o diabo, que podia difamá-lo, dizer assim: cala a boca, palhaço. Ele não falou isso.
Sobre você agora.
Ele não rotulou para ganhar um argumento. Ele ganhou o argumento apresentando um argumento e o seu próprio poder. O texto de Judas, ele está afirmando a divindade. Ou seja, ele não precisou diminuir Satanás para ele ficar do tamanho que é. Ele sempre falou assim, olha, ele não... Porque qual que é o argumento dele antes? Falar: vocês vão discutir e estão falando da Bíblia e ficam difamando quem falou. Nem Jesus fez isso. Jesus, quando discutiu com Satanás, não falou para ele: seu cretino. Não, ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele só diz de si mesmo. Ele não diminui o outro. Ou seja, nem Satanás que, você tem, que não tem direitos humanos. Satanás que não tem direitos.
Diante de Deus. Essa é uma boa referência.
Não tem nenhuma legislação que o proteja, né? Ele não fez isso.
Não, e às vezes a gente, pensando em alguém que pensa diferente da gente teologicamente, biblicamente, nós fazemos referências negativas, assim, de forma muito direta.
Você só está pensando assim porque você é tonto.
Exatamente. O que você está falando é heresia.
Exatamente.
Sabe? A gente tem a tendência de não olhar que... e alguns podem estar dizendo assim: não, o que vocês estão falando hoje é heresia. Dizer que...
Eu vou dizer que nem o Arcanjo Miguel fez isso. Quando discutiu com Satanás.
Exatamente. Então, uma outra coisa que eu queria resgatar. Posso resgatar só uma informação histórica?
Claro.
Mas ele está cheio de pedir autorização hoje, né?
Não, acho que é só por causa do curso.
Tem que respeitar. Então, é a questão histórica, né? Eu citei aqui no intervalo, né? Quando a gente pensa nos... E quando falo de questões históricas, temos um historiador entre nós, né?
Mas vai lá saber o que, que você vai falar.
Não, se é historiador, ele tem que saber.
Olha só, viu? Viu como ele é?
Vai lá, me ajuda.
Não, mas são as referências, por exemplo, hoje dizem: ah, somente os adventistas creem que Jesus... o Arcanjo Miguel é Jesus. Mas quando a gente vê historicamente, né, os reformadores, a gente tem várias referências deles como que acreditavam nisso, né? O que a gente tem é uma teologia muito mais moderna dizendo: não, isso é uma heresia. Né?
Recado para o mundo: se você acha que você está certo e acha que você é bom porque está certo, nunca se esqueça, você nunca esteve certo sozinho. Sempre teve alguém que acreditava nisso.
E olhe para a história, né?
Exatamente.
Olhe para a história. Alguém pensou antes de você.
É quando fala assim: nós adventistas somos os únicos que pensam assim. Não.
Não, exatamente.
Não, você herdou de alguém. Aliás, quando você está errado, também não viaja.
É, exatamente.
Alguém já pensou isso
já
aí.
Já pensou errado que nem você.
Que nem você.
Então a gente pode citar John Wesley, que vai fundar o metodismo. A gente pode citar Calvino, né? Que são referências, né?
Inclusive referências para quem hoje não acredita que Miguel é Jesus.
Exatamente, exatamente. Então vejam que esses indivíduos já afirmaram antes da gente fazer qualquer afirmação aqui.
Eu queria trazer uma referência a um texto muito importante que gera uma imensa dificuldade de incompreensão, uma dificuldade intransponível se Miguel não for Jesus, que é a batalha no céu. Olha só o texto que diz assim, ó. No capítulo 12 do livro de Apocalipse, no verso 4, apresentando Satanás, diz que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e apresenta ele. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Não temos dúvida que o filho dessa mulher é Jesus Cristo, certo? Ela deu à luz a um filho homem, Jesus Cristo, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Pergunta, quando isso que aconteceu? Que o filho da mulher, esse aqui não pode ser Jesus em nenhum outro momento da história que não seja pós ele ter encarnado e pós ter morrido. Ele não vai ser arrebatado. Isso é um ponto histórico muito fechado. Uhum. Ou seja, é na ascensão de Jesus. Uhum. E a mulher seguiu para outro caminho. A narrativa divide dois caminhos. A mulher vai para o deserto e Jesus vai para o céu. Aí ele diz no verso 7, trazendo o mesmo movimento. Então estourou uma guerra no céu. Ou seja, Jesus está subindo e estoura uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão.
Velho texto.
Uhum. E também pelejaram os dragões e seus anjos. Porém, não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado, lançado, diabo, em grego significa lançado, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, Jesus está subindo. Como Jesus está na ascensão, estoura uma guerra no céu, no espaço atmosférico, no espaço celestial, no primeiro céu, entre Jesus e Satanás. E quem briga é Miguel como um outro elemento. Não tem como. Simplesmente não tem como. Ele ascendeu ao céu e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E aí o texto, e ele vai fazer eco a tantas as referências no Antigo Testamento, que Jesus vence Satanás, o manda para a terra, ele não sobe mais, essa última vez que ele sobe para um espaço aqui, para além do espaço atmosférico da terra, e abre-se as portas. E levantai as portas das vossas cabeças, que Jesus entra vitorioso sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Ou seja, ele vence o mundo, vence a carne, vence o diabo, e ele entra para ser entronizado nessa vitória. Se é Miguel que venceu, o cântico de levantai as portas das vossas cabeças foi cantado para quem? Porque o cântico é da vitória sobre o dragão.
Vou citar o verso 10, tá? Só para. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus.
Então eu vou dizer uma coisa assim. Todas as vezes vê as expressões que a gente vê de Arcanjo e Miguel são expressões de um certo modo, vou usar uma palavra aqui muito incomum, mas ela é boa para dizer, elas são antropomórficas, no sentido de que Miguel ele está numa posição fazendo uma coisa que está dentro da maneira humana de pensar. Então, por exemplo, dá para imaginar o Deus Todo-Poderoso tendo uma luta com o ser que tem a energia vinda dele. Então, a maneira como ele está se comunicando, ele apresenta Jesus como um guerreiro. Aí você tem o Jesus pleiteando, lutando contra Satanás numa discussão. É desigual. Jesus tem que estar colocado num formato de comunicação onde eu compreenda essa falta de igualdade. Então, ele é colocado em trajes de guerreiro. Então, de uma certa forma, ela é uma encarnação do próprio texto. O texto coloca carne em Jesus. Todas as expressões que aparece Miguel, por exemplo, a voz do arcanjo, ele toca uma trombeta. Ou seja, é uma maneira de trazer essa realidade tão grande que é Jesus, e me é colocada, assim, Miguel é sempre Jesus em traje de guerra. Sempre. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve. Miguel se levanta, mas se levantar de onde? Se não é do trono. De onde Miguel se levanta. Ou seja, Miguel é o que luta pelo seu povo.
E como esta mensagem, ela é consolo, ela é conforto, ela é esperança para a gente. Por que pensar dessa forma, né, que Miguel é Jesus Cristo, faz a diferença para a nossa vida? Já pensamos nisso
no momento? É Jesus sendo apresentado como aquele que luta por você. Exatamente. É o primogênito, aquele é o meu vingador.
Ele tem atribuições para isso, tem condições para isso. Né? Então essa é uma mensagem, quando a gente fala de um assunto que aparentemente é uma discussão bíblica, teológica, nós estamos falando em realidade de uma mensagem de esperança para a gente. Então, olhar para Jesus Cristo como Miguel é aquele que liberta.
Ok. Por isso que o Ginei aqui está dizendo o seguinte, ó, gostaria de saber se o pastor Robson Aleixo está ministrando um estudo do Apocalipse ou se ele pretende. Né? Aquela semana foi muito pouco, Larissa.
Eu tenho uma notícia melhor para você. Hoje, um pouco após o crepúsculo, ligue na TV Novo Tempo que você vai ver um estudo lá na Escola Bíblica.
Aê!
Lá, ao vivo e a cores. Okay. Mais cores do que ao vivo.
Mais cores do que.
Mas você pode fazer o estudo do Apocalipse, acho que você deve gravar.
Queria dizer. Se você fizer.
Gente,
comigo,
sucesso total, viu? Que estudo maravilhoso, Larissa.
Vambora, velho, amanhã a gente volta.
Até lá.